gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
E eu sou a Lud.
E você está ouvindo...
Memórias de um Dorama.
No último sábado foi 1º de abril, o dia da mentira. E vocês sabem, o mudinho drama land K-pop é movido de fofoca e mentira a todo momento. E tem umas que a gente acha que é um absurdo.
Por isso que no episódio de hoje nós separamos algumas notícias verdadeiras e outras falsas. E você vai ter que adivinhar quais são as pegadinhas e quais são tão absurdas, mas que aconteceram de verdade. Porque, tipo assim, eu vou explicar uma coisa antes de a gente começar o episódio. Que é claro que nenhuma das duas sabe o que a gente escolheu, tá, gente? Tipo, a Babi escolheu 3 notícias. Eu escolhi 3 notícias. Ou inventamos 3 notícias, sabe? A gente não contou
o teor da notícia.
É, e a gente também não compartilhou uma com a outra quantas são verdades e quantas são mentiras. Então pode ter 3 verdades, como pode ter 3 mentiras. Ou como pode ser só uma, só... Então a gente não compartilhou, a gente não sabe de nada.
Uhum.
Então vai ser surpresa pra vocês que estão ouvindo. E vai ser surpresa pra gente quem vai descobrir no decorrer desse episódio. Que pode ou não ir ao ar. Então se você está ouvindo, é porque deu certo.
Eu sinto muito, porque vai ser divertido de gravar. Então realmente, se você não ouvir esse episódio porque a gente decidiu que não foi legal. Vai ser bem legal gravar, mas ok.
A ideia desse episódio surgiu porque no 1º de abril, né, que foi no último sábado, saiu uma notícia que eu falei, Babi, não é possível. E a notícia foi que o líder Hyun tá namorando a Lim Ji-yeon, né, que é a vilã de A Lição, que vai ter episódio aqui, gente. Calma, que a parte 2 tá vindo aí. Mas, então, eles estão namorando. A Dispatch resolveu lançar no dia 1º de abril. E eu fiquei o dia todo me perguntando se era verdade ou mentira. E aparentemente não é. Aparentemente é verdade, eles estão namorando, então eu não sei.
Pois é, até agora eu tô naquela coisa de tipo, será que é mesmo? Eu ainda, sabe?
É, porque, então, se você estiver ouvindo na quarta-feira e esse cenário já mudou, saiba que a gente gravou perto do dia que saiu a notícia.
Exato.
Então, pra gente hoje, ainda é verdade.
Exato, então, não, então tá muito recente, então a gente, pra gente ainda é verdade.
Porque eu ia falar, gente, as pegadinhas estão elevando, porque as pegadinhas da Drama Land, né, geralmente é, Moon Lovers vai ganhar a segunda temporada, Goblin vai ganhar a segunda temporada, geralmente é isso, já tá
todo
manjado
já. Todo
ano
a mesma coisa, todo ano a mesma coisa, a mesma pegadinha. Vagabond vai ter segunda temporada, gente, pelo amor de Deus.
Nossa, Vagabond é o que mais toca no meu coração, tá? Porque eu não... Cara, não faz sentido aquele final, cara, não faz. Eu queria sentar numa mesa e conversar com o roteirista, tipo, me explica aí, o que passou na sua cabeça? Inclusive, a gente tem um episódio aqui sobre doramas sem finais, então eu vou deixar também linkado aqui na descrição desse episódio pra você ouvir depois que você acabar de ouvir esse episódio aqui. É legal, e a gente fala sobre Vagabond, eu acho. Enfim, a minha maior frustração esse drama.
Com certeza a gente fala sobre Vagabond.
E é isso, gente, depois dessa introdução imensa, que eu falei que não, Babi, hoje o episódio vai ser rapidinho. Sua introdução foi enorme. Então, vamos lá, vamos começar o episódio das... É fake news ou é verdade? Vamos lá. Tá, eu vou começar e eu vou soltar uma que envolve atores, K-idols e modelos. Ou seja, o elenco é grande.
Realmente.
Então vamos lá. O ator Lee Bi-hun, que foi bastante conhecido durante uma época por ter feito aquele dorama Mr. Sunshine, mas ele também fez um dorama recente que é O Amor e Outras Drogas, né? Amor e Outras Drogas, nem sei se o dorama é assim, mas é o nome do filme, né? Gente, é Amor e Outros Dramas. Total aqui, confundi com o filme da Anne Hathaway. Mas enfim, é Amor e Outros Dramas o nome do drama que ele fez. Enfim, esse ator é bastante conhecido, né? Todo mundo conhece ele. Acontece que teve um ano aí que ele foi chantageado, né? Por uma modelo e por uma integrante de girl group, né? Uma K-idol. Por 4 milhões de dólares, mais ou menos. Por que elas chantagearam ele? Elas falaram que elas iam divulgar um vídeo na internet que era o ator bêbado fazendo coisas inapropriadas com elas. Sabe? O que coisa? Não sabemos que coisas são até hoje, mas não sabemos. Só isso. Só que acontece, o ator, né? O ator não, né? A empresa do ator foi na justiça. Falaram assim, que parada é essa, tá maluca? E as duas admitiram o crime, que elas realmente estavam chantageando ele. E elas foram condenadas pra prisão, elas foram presas.
Pera, é uma atriz e uma modelo, né?
Atriz e modelo não, K-Idol, né? É uma integrante
Ah,
de
tá.
girl group. Plot twist é que a modelo tinha um caso com o ator, entendeu?
Tá, certo.
E,
As duas são
enfim,
conhecidas.
a gente não sabe. E sim, eles eram um círculo, três amigos. Que
Uhum.
amigos, né, gente? Com amigos deles precisa de inimigo.
Amigo desse pra
Mas
quê, né?
é. Sim. Mas é, o que que acontece? Cada uma tinha uma motivação ali. A gente não sabe por que essa menina que tinha um caso com ele chantageou ele, mas ela foi
Uhum.
presa, tá?
Certo.
Realmente. Não sei se ela cumpriu a pena, né? Já é outros 500. Aí eu não sei. Mas
Aí vai além das minhas
é. E aí tem.
pesquisas.
Vai além. Mas enfim, esse foi o BO, entendeu? Elas chantagearam ele, mas acabaram que elas se deram mal e acabaram sendo presas. E aí, é verdade ou não?
Cara, tão absurdo que eu acho que é verdade. Sim, real, real mesmo, eu acho que é verdade.
Nossa, eu me enrolei tanto, gente, pra contar essa história, porque é muita gente envolvida, eu não sei nem por que eu escolhi essa história. Mas eu vou dar um tempinho. Eu vou dar um tempinho para quem está ouvindo pensar e analisar. Será que é verdade ou não que o ator Lee Byung-hun foi chantageado por uma modelo que era um casinho que ele tinha no off e por uma integrante de girl group? Tempo. Babi está certa, é verdade, gente. Por mais absurdo que seja, é verdade.
Vendo? Essas coisas absurdas demais é verdade, sabe? Não
É
tem como,
verdade.
gente. Gente, eu acho que a fake news ela nasceu, não foi nem com Donald Trump lá nos Estados Unidos, não. Foi na Coreia. Foi na Ásia. Essas coisas só acontecem na Ásia. É impossível. É tão absurdo que é verdade.
Gente, é verdade. E eu fui ver essa história, né? E eu não entendi se elas foram presas pela chantagem ou pela calúnia. Então, tipo assim, ainda é aberto. Será que ele realmente ficou bêbado e fez coisas inapropriadas no vídeo? Não sabemos também.
Meu Deus do céu.
Só sabemos que as meninas foram presas e que a integrante de K-pop, ela só fez isso porque ela tinha uma dívida com uma empresa e ela queria pagar essa dívida.
Meu Deus, gente, olha isso, só piora.
Essa história é muito absurda, meu Deus.
A minha notícia ela é um pouco antiga, certo? Ela é lá de 2018. Só que na época eu achei muito fofa. E quando a Lud deu a ideia da gente fazer esse episódio de fake news ou verdades, enfim, eu pensei em trazer para vocês porque eu acho que ela não é muito conhecida. Mas vamos de Boa Ação do Raposão. Estou falando de quem? Lee Dong-wook. Bom, lá em 2018, teve. Eu não sei se isso é uma coisa anual, eu acredito que seja. É um festival de neve de março que acontece geralmente em março, né? E ele é organizado pela Organização de Turismo da Coreia. O que que acontece? Na época desse evento, ele fez um fan meeting. E aí, cerca de 1.000 pessoas apareceram, mais ou menos 11.000 pessoas apareceram. E em seguida do fan meeting dele, ia ter um jogo de hóquei. Então, depois de sorrisos e felicidade, todo mundo tirando foto com ele, tudo lindo, maravilhoso, ele decide fazer o quê? Comprar um ingresso para todas as pessoas que foram para o fan meeting dele para assistir o jogo de hóquei em seguida. Então, ao invés de ter só uma foto ali com seu idol, assim, entre aspas, né? Ele é o ídolo, não o idol, mas tudo bem. Além de ter uma foto com a pessoa que você mais admira ou algo do tipo, porque eu não sei nem qual dia da semana aconteceu esse evento. Vai, foi no meio da semana, a pessoa vai no meio da semana pra poder ver a pessoa. Você ainda ganha de presente um ingresso para poder assistir um jogo de hóquei, mesmo que você não goste, mas pelo menos foi dado pela pessoa que você mais gosta. Então, eu achei isso uma coisa muito fofa. E detalhe, esse dinheiro foi tirado todo e exclusivamente do bolso dele. Não teve ajuda de absolutamente nenhuma fonte ao redor e, enfim, foi todo dele para os fãs. E aí? O que é que você acha? O que é que vocês acham? É verdade ou é mentira?
Eu acho que é verdade, porque é a cara deles fazerem, tipo, uma ação assim, sabe? Extravagante. Então eu acho que é verdade, eu acho que ele realmente comprou ingresso pra todo mundo assistir. Eu acharia fofo, inclusive, se eu soltasse no colo dele no jogo de hockey, mas esqueci
não. Então, assim como a Lud, vou dar um tempinho pra vocês pensarem. Se vocês realmente conhecem o Lee Dong-wook, que acham que ele seria capaz de fazer um negócio desse. E sim, gente, nós viemos com duas verdades seguidas. É verdade, sim, essa história. Eu achei, na época, eu achei lindo, porque eu queria muito ser uma das pessoas que foi pro família e, né, e também acabou recebendo o presente dele, né, mas tudo bem.
Eu adorei, achei fofíssimo, ainda mais se ele foi junto com o pessoal no jogo.
Ele ficou junto de todo mundo, ele não ficou em plateia, tipo, exclusiva e nem nada, não. Ele ficou junto de todo mundo e acabou tirando foto com todo mundo lá durante o jogo. Ninguém prestou atenção no jogo, né? Mas ele ficou junto da plateia com todo mundo, achei muito legal.
Vamos lá, agora vamos à minha verdade ou mentira. Essa aqui é minha, vai ser fofoca de relacionamento, tá?
Certo.
O Lee Jung-jae, que é o protagonista de Round 6, ele é famoso, né, desde os anos 90. Tudo bem que, tipo, ele deu o estouro agora dele em Round 6, né? Mas caso você não saiba, ele tá nessa estrada faz tempo. Inclusive, ele era um coliruzinho nos anos 90, assim, sabe? Ele era um gatinho. Acontece que o Lee Jung-jae, gente, ele já namorou a Jeon Do-yeon, que é a protagonista de Intensivão do Amor e o novo filme da Netflix, Kim Bok-soon, que inclusive vai ter episódio sobre ele aqui, tá, gente? Sobre o filme. Eles dois já namoraram. Porque os dois trabalharam juntos nos anos 90. Anos 90 / anos 2000, sabe? Ali no comecinho. E eles mantiveram um relacionamento em segredo por muito tempo, sabe? Ali, sim, os dois. Dizem por aí que ele queria casar com ela, mas ela não. E por isso que o relacionamento acabou. Mas eles disseram, né, que foi devido à agenda, conflito de agenda. Aquela desculpa padrão, sabe? De famoso quando termina. Basicamente isso. Então, tipo assim, eles têm a mesma idade, sabe? Então, eles eram famosos na mesma época.
Certo.
E hoje, só que a gente não tá juntos, né? Hoje o Lee Jung-jae tá namorando aí, eu acho que é herdeira da Samsung, não sei quem é a namorada dele. Mas enfim. Eles não estão mais juntos, obviamente, hoje em dia. Mas eles já namoraram. E aí? É verdade ou mentira?
Cara, parcialmente verdade. Eu não acho que ela seja 100% verdade. Eu acho que eles podem ter tido um relacionamento. Mas esse lance dele casar, eu acho que não é verdade. Dele querer casar e ela não.
E aí, ouvinte, o que você acha? Vou dar um tempinho aqui também pra vocês pensarem. Será que o Lee Jung-jae namorou a Jeon Do-yeon? Ih, é mentira, totalmente mentira. Gente, se eles namoraram, eu não faço ideia porque eu inventei.
Fontes, gente, vozes da minha cabeça. E eu não tô nem aí.
Gente, eu só fiz assim, olha, eu quero fazer uma fofoca da Jeon Do-yeon, porque eu tinha visto o filme dela hoje. Aí eu joguei um ator de 50 anos no Google e apareceu o Lee Jung-jae, eu enfiei ele. Gente, se eles namoraram, olha, foi uma coincidência imensa, mas essa notícia que eu acabei de dar foi totalmente fake news, não é verdade. Ai, meu Deus. Mas a minha fake news foi bem montada, porque os dois eram gatinhos e famosos nos anos 90. Então é bem, bem incrível.
Inclusive, foi muito melhor do que a primeira, porque não teve enrolação. Não teve muita gente participando.
Verdade, foi mais fácil de contar. A primeira era too much information.
Muito bem, muito que bem.
Espere, você não espere por esperar sobre a terceira.
Meu Deus. Minha notícia, gente. Agora, minha próxima notícia é que, segundo boatos, segundo relatos de pessoas que entraram na Dramaland faz pouquíssimo tempo, não pouquíssimo tempo, mas, assim, não entraram lá 2010, né? Então, pouquíssimo tempo. Uhum. As pessoas acreditam que Round 6, ela foi praticamente a precursora de levar os dramas pra outros streams, sabe? Inclusive de pedir pra Netflix, tipo, é como se fosse meio que um apelo. O sucesso dele foi um apelo pra Netflix trazer mais dramas, inclusive dramas, dramas originais Netflix, e dramas que são antigos e tal, e que outras pessoas possam conhecer porque a Netflix tá dublando ou alguma coisa do tipo. E não só a Netflix, a gente tá vendo drama agora na Disney, no Star Plus, na Amazon, então assim. E aí? O que é que vocês acham? Realmente foi? Não foi? O que é que você acha, Lud?
Eu acho que isso é uma mentirada, né? Porque é impossível o Round 6 ter aberto, ter sido a pioneira. O Round 6 tá tipo ARMY falando que BTS paved the way. Gente, pelo amor de Deus, né? Existiu gente antes, sabe? Então, tipo assim, o fato é uma mentira. Mas como que existe gente que acha que BTS paved the way? Eu realmente acho que existe gente que fala que Round 6 paved the way também. Porque tem maluco pra tudo, né? Então... Não dá um disclaimer aqui. Eu não odeio as armas, entendeu? Eu só odeio as armas sem noção. Que ignoram todos os outros cantores que vieram antes. Sabe? É isso.
Certo. E você, ouvinte? O que é que você acha? É verdade? É mentira? Você concorda? Gente, então. Eu não concordo. Mas a notícia é verdadeira. Realmente existem pesquisas e relatos de que as pessoas, assim, pessoas novas, certo? Essa notícia realmente foi feita com pessoas novas, essa pesquisa, né, no caso. Foi feita com pessoas novas no mundo do Dramaland e pessoas que Round 6 foi o primeiro dorama dela. Então, realmente as pessoas acreditam que Round 6 foi o precursor de tudo. Mas, tal qual a Lud, eu não acredito nisso, sabe? Existem doramas muito melhores antes de Round 6. E que realmente foram fazendo a escadinha da Dramaland. Não é só porque um drama fez sucesso mundial que, por conta dele, ele foi o precursor. Então, significa que se tiver um outro drama melhor que Round 6, ele vai ser o precursor? Fica aí o questionamento.
Sempre,
assim,
sempre que vier agora um drama que vai quebrar recorde, vai ser um precursor. É. Não, Eu acho que não. Eu acho que o Round 6 teve uma importância imensa pra ele furar a bolha, sabe? Sim. Como a Advogada Extraordinária furou a bolha também. Mas ele não foi a razão pra Netflix fazer mais doramas e dublagens, não. Até porque antes de Round 6, a Netflix já tinha feito o acordo com a Studio Dragon e tal.
Uhum. Inclusive, a Netflix ela já fazia isso antes de Round 6. Gente, a Netflix antes de Round 6, ela fazia... divulgação, né? Distribuição simultânea. Acabou de sair o dorama na Coreia, saía no mesmo horário aqui pra gente. Pelo amor de Deus, não esquecemos de The King, que saía tipo 10 horas da noite lá na Coreia, 10 horas da manhã saía aqui pra gente. Lindo, maravilhoso, legendado. No final de semana seguinte, o episódio da semana anterior já tava dublado. Então, assim, Round 6 acabou fazendo com que a Netflix ficasse mais engessada. Porque agora demora, acho que, 3 semanas de dorama lá fora pra poder começar a lançar no Brasil. Entende? Então, assim...
Porque agora eu sinto que eles acham que eles têm a obrigação de ter a versão dublada.
Exato.
Pra poder furar a bolha de novo. Então, agora, todos os doramas originais são dublados. Então, por isso que demora muito a chegar aqui. Agora não é mais... tão simultâneo como era antes, né? Que é uma pena, né? Mas enfim. Vamos lá, gente. Minha última notícia. Verdade ou fake news? Eu dei uma roubadinha aqui, tá? Porque ela é cantora de K-pop, mas ela também é atriz. Então nem é tão roubada assim, tá? Ela já fez filme. Então, pra mim, ela conta aqui. Gente, a Irene do Red Velvet, ela já foi cancelada por ser feminista na Coreia. E ela não fez nada. Ela literalmente só foi pega lendo um livro num café, assim. E isso foi o suficiente para ter um montinho em cima dela, um cancelamento assim geral, todo mundo quebrando os CDs dela, cortando as fotos dela, porque ela era a nova feminista da Coreia. Gente, isso é tão
Gente.
ridículo, porque ela está lendo um livro fictício, aliás, tá, gente? Não é um livro tipo biográfico, um documento, não. É um livro de história, normal, sabe? Narrativa. Mentirinha, sabe? Mas fizeram um boicote imenso, porque esse livro que ela tava lendo, a sociedade coreana assim, conservadora acreditava que ele era um manual. Manual. Ele era um manual feminista. Então todo mundo começou a chamar ela de feminista porque ela estava lendo aquele livro. Só que o tiro correu pela culatra, né? Porque todo mundo achou que ela ia ser cancelada, mas ela ficou mais famosa ainda, inclusive, aumentou a venda dos livros que ela tava lendo.
É tão, tão,
E é
tão, tão, tão
isso.
absurdo, tal qual a primeira, que eu acho que é verdade. Isso é muito Coreia. Isso é muito, sabe? Com certeza isso aconteceu.
E aí, ouvinte, você acha que é verdade ou fake news? Essa é a minha notícia. Gente, infelizmente é verdade.
Tá vendo?
Isso é um absurdo. Até hoje eu não acredito nesse absurdo. Pra mim é surreal. Eu acompanhei isso ao vivo, né? Eu tava no fandom de Red Velvet. E eu achei, e ainda acho um absurdo como alguém pode ser cancelada por estar lendo um livro.
Gente,
Sabe, gente?
pelo amor de
E
Deus,
era um
é
livro.
tão absurdo.
Tipo. É tipo eu lendo Patinco, sabe? Que é uma história fictícia. Ok, com fundos reais, mas é fictícia. Tipo, gente, pelo amor de Deus. Eu vou ler um livro de guerra, vou querer começar uma guerra agora? Como isso é possível? Sabe? Mas o lado bom disso tudo é que a autora do livro ganhou muito dinheiro. Isso que importa. Inclusive, por causa dessa venda desenfreada que rolou em 2018, em 2019 o livro ganhou um live action, ganhou um filme.
Olha aí.
Inclusive, tem um rolê que. Inclusive, tem um rolê que. A atriz que foi a protagonista do filme, ela também foi muito cancelada na Coreia. Mas aí eu não sei o que aconteceu com ela depois, gente, porque eu não pesquisei. Mas é isso. Isso que aconteceu. A Coreia é conservadora desse tipo. Você não pode ler um livro. É isso.
Infelizmente. Gente, para encerrar o nosso ciclo de verdades e mentiras, não, não, se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo, porque a minha última notícia é também sobre um ator que é cantor. Todo mundo conhece o Lee Seung Gi, certo? Pra mim, simplesmente o maior macaco mágico do mundo inteiro. Queridos ouvintes, ilude. Quantos bilhões de wons vocês acham que o Seung Gi conseguiu adquirir com a carreira musical dele? Só a musical, sem incluir a parte artística ou de atuação.
Depende, a carreira dele musical foi depois dele já estar famoso como ator.
Não, a carreira dele é de 2004. É bem antes dele ser um ator famoso.
Então acho que. Aí eu não sei dinheiro, tem ABC, não? Alternativa?
Só um valor aproximado. Quantos tu acha que foi?
Ai, não sei, porque, tipo assim, eu acho que se ele fosse muito famoso, aí eu estaria se ele fosse, tipo assim, hoje em dia, sabe?
Certo.
Eu estaria um valor muito alto. Mas como que é 2004, ele era famoso, mas não era nível
Não,
que
é.
conhecemos.
Exato.
Então, eu não sei, sei lá, 1 bilhão de wons?
Quase
Chutei baixo demais, não sei.
Um pouco baixo, mas foi quase 1 trilhão de wons desde 2004.
Putz,
Que foi quando ele lançou. Exatamente. Que foi quando ele lançou o primeiro álbum dele, que é intitulado The Dream of a Mouth. Que eu nunca nem vi esse álbum, mas enfim. O cara tem uma voz de anjo, né? Então, assim. Ok, tudo bem. Eu daria todo o meu dinheiro pra ele de 2004 pra cá, se eu tivesse dinheiro naquela época, né? Mas ok, tudo bem. E aí? Verdade ou mentira?
Mulher, peraí, 1 trilhão em 2004, eu acho que é muito mentira. Eu
Não,
acho que é
de
muito dinheiro.
2004 pra cá. O quanto ele
Ah,
arrecadou,
acumulativo.
exato, de
Ah,
2004
entendi. Eu pensei
até
que fosse em
hoje.
2004.
Não.
Eu ia falar, putz, cara, ela vai, então é.
de 2004 até hoje, só com a carreira musical.
Então vamos lá. Já que é acumulativo, tipo, isso já faz o quê? 19 anos. Então, 19 anos é muito tempo. E como que ele tá bastante famoso agora, muitas pessoas devem comprar hoje em dia pra colecionar. Então, eu acho que é verdade.
E aí, ouvinte? O que é que vocês acham? Gente, eu dei um exagerado aqui na história do Seung-gi, certo? Essa história, ela vai de 100 a 0 muito rápido. Porque o Dispatch... Pois é, o Dispatch revelou que o Seung-gi, ele recebeu um total de 0 wons. Ele sofreu literalmente um gaslighting da própria agência dele. Literalmente, de 2004 até hoje, ele não recebeu nada. Nada. Ele foi totalmente enganado pelas mentiras da agência dele e alguns dos documentos de receita lá do início da carreira dele, de 2004, foram deletados, destruídos, queima de arquivo total. Então não tem nem como verificar quanto que ele ganhou na época até hoje pra poder pedir um reembolso ou algo do tipo. Então realmente não se sabe quanto ele recebeu até hoje e inclusive até hoje ele não recebe nenhum centavo. Na época, ele vendeu mais ou menos umas 100 mil cópias dos 3 primeiros álbuns dele completo. E a agência dele, que é a Hook Entertainment, ela arrecadava as receitas da música do ator e não repassava pro coitado. Ou seja, ele fez sucesso de graça, literalmente de graça. Porque ao invés de ter conseguido 1 trilhão de 2004 pra cá, ele na verdade conseguiu 0. E o dinheiro dele é todo baseado na carreira artística dele mesmo, de atuação.
Babi, eu tô em silêncio, chocada.
Eu acho que eu deveria ter vindo com o 0. Mas como eu vim com duas verdades, eu precisava vir com a mentira no final.
Nossa, eu tô chocada, juro por Deus, chocada. Porque se você tivesse falado pra mim que, ele ganhou 0, eu ia falar, não, isso é muito fake news, é mentira, isso é impossível. E eu tô chocada, tadinho, gente.
Eu também fiquei, até porque,
eu tô muito triste,
cara,
agora.
Ele tem uma voz muito boa, sabe? Muito, muito boa. Eu já escutei doramas que tinha hoje dele. Eu já escutei música dele. Ele canta naqueles programas de entretenimento que tem. Geralmente tem na Coreia. Ele participa de quase todos. Ele sempre faz um rodinho, alguma coisa assim. A voz do cara é impecável. Imagina você não receber nada com isso. Literalmente nada. É uma sacanagem.
Nossa.
Sim, realmente é uma sacanagem.
Nossa, acabando o episódio com a energia lá em cima, sabe? Com essa notícia. Porque eu tô triste. Torna demais agora, cara. Não é possível. Nossa,
pois
que parada
é,
sinistra,
fiquei.
Mano. Tô só aquele meme. E como vocês já sabem, todo final de episódio, nós indicamos aqui uma oshi pra vocês, né? Uma música de K-pop, enfim. E o tema de hoje é Guilty Pleasures. Músicas que parecem mentiras que a gente ouve. Ou a gente mente que não ouve, sabe? Tipo assim, que... Enfim, vocês vão entender na indicação. A minha indicação é um estilo que eu não ouço normalmente. E se eu falar, vocês falam assim, Ludmilla, pelo amor de Deus, né? Você tem o quê? Você tem 1 ano de idade? Mentira. Mas eu gosto muito de algumas músicas que fazem parte do estilo trote da Coreia. E tem um grupo que ele já acabou, mas era um grupo muito bom, que se chamava Orange Caramel. Não sei falar, gente. Caramelo laranja, em inglês. E as músicas delas são maravilhosas, gente. Cara, sério, e os clipes são um surto, um delírio. Toda vez que eu tô triste e eu quero botar energia lá em cima, eu boto um clipe dela louco, porque é o efeito da LSD, sabe? É basicamente esse nível. E a música que eu vou indicar pra vocês se chama Catalena, que o refrão todo mundo conhece. É impossível. Se você não conhecer, você está mentindo pra si mesmo. Pegadinha 1º de abril. Mas você conhece, sim, com certeza. Essa música é um surto e ela é muito alto astral. Eu gosto muito dela. Mas ela não faz o meu estilo normal de música, então realmente parece uma mentira eu falar que eu escuto esse tipo de música. Então escuta um pedacinho dela aí, por favor.
Gente, a minha indicação é uma música realmente que ela é guilty pleasure mesmo, porque é uma música que ela deu certo durante a gravação do episódio e acabaram fazendo uma host dela. Mas é de um dorama, um dos meus doramas favoritos. Eu acho que eu já devo ter indicado essa música aqui em algum momento. É, eu não lembro se sim ou não, mas enfim, se já tiver indicado, vou indicar novamente. É Your Shampoo, eu não sei mais nem falar inglês, mas tudo bem. Your Shampoo Scent in the Flowers, é do Jang Bong-joon, mas é a versão que ele canta, que o cara canta, e não a versão que fizeram o host e que outras pessoas cantam, porque a voz dele é meio desafinada, e eu gosto do quão ruim ela é. Então, geralmente, quando o aleatório do Spotify acaba chegando nela, eu fico escutando no repeat até enjoar, e aí, quando eu menos espero, eu tô escutando ela de novo. Então, é uma música realmente que eu não falo para as outras pessoas que eu escuto, a versão original mesmo, desafinada do cara, mas eu acabo escutando. E é isso, eu espero que vocês gostem também.
Gente, o episódio de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse surto que foi esse episódio. Eu ainda nem sei se vai ficar bom o suficiente pra ele ir ao ar. Vamos saber só. Se vocês estiverem ouvindo, é porque ele ficou bom, no meu ver.
É, realmente, fugiu da nossa caixinha de lista, indicação, filme, mini-drama, e fugiu de absolutamente tudo. É, eu particularmente gostei de gravar, achei muito divertido. E espero que o resultado tenha sido bom, tal qual foi gravar. E pesquisar também sobre as notícias e tal. É, se realmente for ao ar, espero que vocês tenham gostado, né? E é isso. É, um beijo e até semana que vem.
É isso. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, comente lá, dê o seu feedback no nosso Instagram, que vai estar linkado aqui na descrição do episódio. Se vocês acharam legal essa dinâmica de 1º de abril e tal, a gente pode trazer outros episódios temáticos, assim, de datas comemorativas também, né, similares. E é isso. Muito obrigada. Vejo vocês na semana que vem. E adiós!
Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.